Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência em 15. O nosso espaço para discutir ciência com quem entende, mas de uma forma simples para qualquer um entender. Nossa convidada de hoje é a Letícia Cabreira, arquiteta e urbanista e estudante de mestrado em arquitetura e urbanismo na Universidade Estadual de Londrina. Hoje a gente está aqui para conversar com a Letícia sobre a dissertação de mestrado dela, relacionada à delimitação de unidades espaciais, análise do ambiente construído como suporte ao deslocamento a pé. Essa pesquisa foi orientada pela professora Milena Kanashiro e está inserida nas discussões do Grupo de Pesquisa de Design Ambiental Urbano da UEL. Letícia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
Obrigada, Arthur.
Bom, a gente sempre começa querendo conhecer um pouquinho sobre os nossos convidados. Então, por isso, eu queria te convidar para participar de um desafio, que é o Giro 360. A ideia é fazer um 360 na sua vida. Só que aqui a gente conta isso em décimos de segundo. Então, você vai ter 360 décimos de segundo, ou seja, 36 segundos, para contar para a gente um pouquinho sobre quem você é, como que você chegou nessa pesquisa aí que você vai falar um pouquinho para a gente hoje. Topa o desafio?
Vamos lá. Olá, meu nome é Letícia, como o Arthur já disse. Eu venho de uma cidadezinha bem pequena, no norte pioneiro do Paraná. E me interessou estudar arquitetura porque eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre como as cidades funcionam, como as edificações funcionam. Eu sempre fui uma pessoa curiosa. E eu acredito que depois da graduação, o interesse pelo mestrado veio pelo fato de algumas inquietações que eu tive. E de tentar ajudar a sociedade em algumas questões, e por isso eu busquei estudar um pouco mais sobre o que são as cidades, como que a gente pode melhorar elas.
Aí, muito bem, passou um pouquinho, mas deu pra gente entender bem o que te levou até hoje a estudar esse tema. Bom, e falando no tema, eu queria entender um pouquinho melhor o que, que são esses termos todos que tem aí no seu título da sua pesquisa. Você fala em ambiente construído, encaminhabilidade. Como que o ambiente construído, né, entendo que seja a edificação, as questões da cidade, interferem na maneira como que a gente se desloca a pé? E o que, que é essa tal de caminhabilidade que você fala?
O ambiente construído em si a gente considera como sendo toda a configuração da cidade, não só o sistema de transporte, mas as edificações, as intersecções, os cruzamentos, os tipos de uso do solo. E a caminhabilidade vem ser uma qualidade desse espaço construído que dá suporte ao deslocamento a pé. Bom, mas como isso funciona, né? É o que todo mundo se pergunta. A ideia do ambiente construído dar esse suporte vem de algumas qualidades e algumas características que estão implícitas nas cidades e na maneira como a gente pode planejar elas. Então, o arquiteto ele pode, por exemplo, fazer leis de regulação do uso do solo. E aí, a gente estuda muito que o uso do solo misto, ou seja, você ter diversas atividades em que você possa fazer a pé se deslocando pouco, porque você consegue morar, trabalhar, estudar, comprar e ter lazer no mesmo espaço. Você ter quadras menores para se deslocar menos. Edifícios com alturas mais baixas, gabaritos mais baixos, uma alta densidade de cruzamentos e também de pessoas nesses espaços. E, enfim, inúmeras variáveis e características desse espaço em que o pedestre circula, que são os espaços públicos, as ruas e os parques, as praças, para que eles se tornem mais atrativos e, de certa forma, influenciem com que as pessoas queiram passar por ali e queiram passar a pé.
Nossa, é bastante interessante e me parece bem dentro da arquitetura como um todo, né? Eu vejo que é a principal coisa que vocês costumam estudar nessa área. Mas o que te motivou a trabalhar com esse tema em específico?
Bom, partindo do princípio de que a sustentabilidade vem sendo um termo muito falado, e não só isso, mas também algo que a gente precisa entender mais sobre como tornar as cidades mais sustentáveis. A caminhabilidade ela tem diversos benefícios, não só econômicos e sociais, como também ambientais. Então, me instigou muito querer saber, quando eu fui pesquisar sobre o que o grupo de pesquisa trabalhava, etc. Querer entender como que a gente poderia, por exemplo, melhorar a saúde das pessoas através da maneira como a gente projeta as cidades. Então, entender tudo isso e ver que o arquiteto ele tem um papel fundamental na vida das pessoas, né? Muitas das cidades hoje em dia elas são planejadas para que as pessoas se desloquem de carro, quando na verdade as cidades deveriam ser feitas para as pessoas, né? Então, tem uma frase bem famosa de um dos escritores que a gente estuda bastante nessa área, Jean Gell, que ele fala que primeiro a gente molda as cidades e depois as cidades moldam a gente. Então, é essa ideia de que se a gente puder projetar cidades para que as pessoas elas se desloquem mais a pé, isso vai estar contribuindo de diversas formas, não só para o meio ambiente, mas também para a saúde coletiva.
Eu vejo que esse tema, a gente tem que se preocupar muito com ele, porque envolve uma mudança de cultura na sociedade também. A gente é muito ensinado hoje em dia a só usar o carro para tudo e as pessoas se tornam cada vez mais sedentárias. Então, além de mudar as cidades, a gente tem que mudar as nossas cabeças e isso tem que acontecer em conjunto, né? Então, é um desafio muito grande e é um tema muito complexo, porque lidando com cidade, a gente tem muitos fatores, muitos parâmetros. É um sistema, de fato, complexo. Então, qual foi a estratégia de pesquisa que você adotou para realizar esse estudo?
Bom, a gente, primeiramente, adotou um estudo de caso. Então, para ter, tecnicamente, onde experimentar isso e para compreender esse fenômeno com mais profundidade, sabendo que todas essas coisas elas são dependentes de um determinado contexto, então o que acontece na cidade A provavelmente não vai acontecer na B se elas não tiverem ali um mesmo relevo ou uma mesma cultura, um mesmo clima, diversas coisas que influenciam na pesquisa. Então a ideia foi utilizar a cidade de Rolândia, em que a gente tem a disponibilidade de um banco de dados de uma pesquisa Origem e Destino, que foi feita para o Plano de Mobilidade, pelo ITEDES. E tendo esses dados, a gente conseguiria, então, averiguar se aonde a gente calcula na cidade que é mais caminhável, se as pessoas realmente caminharam mais por essas entrevistas e como elas avaliaram essa caminhada, quais foram os motivos, os perfis dessas pessoas, entre tantas outras coisas.
Me parece que esse tipo de análise é muito importante para a gente entender se aquilo que está sendo planejado e projetado realmente atende às expectativas quando é feito, quando é executado. Então, quando a gente pensa nos resultados dessa sua pesquisa, eu entendo que ela ainda está em andamento. O que vocês esperam obter como produto final desse estudo?
O estudo da cabeabilidade está sendo feito pelo grupo e é algo muito maior. E eu entrei para buscar compreender e trazer soluções para uma lacuna bem, bem específica que vinha sido relatada pelas outras pesquisas que a gente já tinha feito. Então, a cabeabilidade ela é medida por um índice que é calculado por uma fórmula que envolve quatro variáveis: densidade de intersecções, densidade residencial, uso misto do solo e a proporção da área comercial. Todas essas variáveis, elas são calculadas e para que elas sejam agregadas e gerem um resultado para entender qual a área de influência de um determinado bairro caminhável, muitos desses estudos eles usam áreas administrativas ou setores censitários pela disponibilidade de dados de outras pesquisas que vêm sendo feitas, mais por conveniência mesmo. E só que quando a gente traz isso para o nosso contexto brasileiro, ou mesmo fora, essas áreas elas não são delimitadas com critérios para que a gente avalie a caminhabilidade. Então, elas provavelmente não vão ser homogêneas em tamanho e nem em relação a nenhuma dessas variáveis do ambiente construído que facilitam o caminhar a pé. Então, a ideia da minha pesquisa foi encontrar estratégias para a criação de novas áreas para que a gente possa avaliar melhor e entender com mais profundidade e fidelidade o que está acontecendo na cidade, para que a gente aplique o índice nessas áreas criadas, para que elas reflitam melhor aonde realmente é caminhável, aonde não é, para que isso dê subsídios para as políticas públicas. Então, para saber aonde intervir, ou que loteamento aprovar, aonde aprovar, para saber se há ou não acessibilidade a um determinado conjunto habitacional que vai ser colocado à aprovação, ou uma nova via que vai ser criada. Diversas coisas que estão no cotidiano das prefeituras e também das pessoas que planejam as cidades, para que eles possam não só avaliar esses projetos que vêm sendo feitos, como também propor novas diretrizes. Então, a ideia é que, ao final, se consiga criar áreas melhores para que a gente consiga calcular esse índice de caminhabilidade.
Eu acho muito legal quando se fazem estudos nessa parte das cidades, porque isso compete a todo mundo, né? A cidade é o nosso ecossistema, por assim se dizer. Então, a gente realmente precisa estudá-la e aprimorá-la cada vez mais. Mas, enquanto engenheiro, e já fiz alguns estudos também relacionados a essa parte urbana, eu vejo que há uma grande ironia nisso tudo, porque é onde a gente precisa de mais estudo, mas parece que muitas vezes é onde os estudos não são valorizados, ou onde há uma distância muito grande entre aquilo que a pesquisa estuda e aquilo que a sociedade valoriza. Por exemplo, eu vejo que a gente pensa sempre em transporte não motorizado, em transporte público, mas às vezes se você fala isso para alguém que não é da área e que simplesmente vivencia a cidade enquanto cidadão, ela continua a valorizar muito mais o carro e não dá tanto valor a esses outros meios de se deslocar, como, por exemplo, a pé, como a ideia que você está sugerindo. Você percebe que essa cultura que a gente tem na sociedade, ela prejudica a sensibilização e a importância que é dada aos estudos desse tema?
Sim, sem dúvida. Acho que há muito tempo se criou, não só na arquitetura e no urbanismo, mas de uma forma geral, a ideia de que seria seguro morar longe das cidades e criar o que a gente chama de espraiamento, né? Então, muitas vezes a gente tem vários conjuntos habitacionais, não importa a renda, se condomínios fechados de renda alta ou os terrenos mais baratos para se fazer conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida aos arredores das cidades e não necessariamente no centro, onde seria mais democrático, né? Onde todas as pessoas conseguiriam ter o mesmo acesso à infraestrutura, a diversas atividades e usos. Então, essa ideia de que muitas vezes o carro ele mostra posse, né? Então, as pessoas elas também deixam de andar a pé por cultura, realmente. Mas também a gente tem que pensar que talvez as pessoas que caminhem por necessidade, ou mesmo aquelas que caminham para atividades que a gente chama de necessárias, ir à escola ou ir ao trabalho, a gente possa fazer com que a cidade fique melhor, para que outras pessoas que teriam a opção de caminhar ou andar de carro, elas possam escolher por fazer isso a pé. Então, é muito diferente, por exemplo, de quando você pergunta para uma pessoa que mora no centro como ela se desloca. Ela provavelmente vai falar que ela faz quase tudo a pé. É diferente de como quando você pergunta para uma pessoa que mora na periferia, como você faz? Provavelmente vai ser de carro ou de ônibus. Então, a ideia da caminhabilidade também é trazer equidade para as cidades, né? A democratização desse espaço.
Fica aí uma reflexão muito interessante para os nossos ouvintes, né? Letícia, a nossa conversa aqui é bem rápida, então eu agradeço muito a sua participação conosco hoje. E para os nossos ouvintes, eu queria deixar o canal de contato para falar com a Letícia. Por e-mail, vocês podem conversar com ela pelo contato leticiacabreira.uel@gmail.com e o Facebook e LinkedIn dela estarão aqui na descrição do episódio. Letícia, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço pela oportunidade, Arthur, de divulgar um pouquinho do que a gente está fazendo.
Hoje a gente fica por aqui. Fiquem sempre ligados nos próximos episódios. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau.
Esse foi mais um episódio do podcast Ciência em 15. Siga @ciencaem15 no Instagram para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Você também encontra esse conteúdo disponível em várias plataformas digitais, como Spotify, Deezer, YouTube, entre muitas outras. Lá no Instagram tem todas para você conferir qual que você prefere acessar. Por hoje a gente fica por aqui, até mais!